Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida.
Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Uau, até o amém está sonolento hoje. Eu sei, é um grande sacrifício realmente levantar da cama num domingo chuvoso. Ainda mais você que trabalhou a semana inteira, talvez acordando muito cedo, e você olha então para a janela, o tempo nublado, né? Realmente é penoso, mas o Senhor vai te recompensar hoje. Você vai ganhar uma recompensa especial por esse seu pequeno sacrifício. Eu sei que quando chove, os crentes têm problema, porque a Bíblia fala que o crente é o sal da terra, não é? Então quando chove, ele fica com medo de sair e derreter, porque ele leva a sério o que está escrito. Eu de fato entendo isso, mas o irmão, ele me deu uma resposta ali, muito amorosa, né? Ao vê-lo de manhã, eu falei, que bom vê-lo aqui, que bom que você veio me honrar, e ele falou, pastor, não vim por causa de você. Eu falei, amém, glória a Deus. Ele falou, vim por causa de mim. Eu falei, é mesmo, né? Eu quero ser abençoado. Eu falei, esse tipo de egoísmo Deus gosta. Alguém fala, pastor, mas tem egoísmo que Deus gosta? Não, esse não é egoísmo na verdade, né? É o que Deus aprecia. Eu estava ouvindo aqui a ministração no momento da oferta, isso é uma coisa preciosa. A Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Amém? Está lá em 2 Coríntios. Só que isso só vale para relacionamento com homens, não vale para relacionamento com Deus. Tá bom? É melhor dar do que receber quando é para você dar para as pessoas. Mas quando se trata de se relacionar com Deus, é melhor receber do que dar. E Deus abençoa quem quer receber. Amém, meus irmãos? Amém. Deus abençoa quem quer receber. E então, o fato desse irmão dizer que veio para receber, isso é abençoador para a vida dele. Eu estava dentro do avião, quer dizer, eu fico muito dentro do avião. Eu já cansei de ouvir aquelas instruções, né? Quando você chega, duas portas do lado direito, do esquerdo, duas na frente, duas atrás, em caso de emergência acontecer isso, tem luzes no caminho. Mas tem uma parte que eu nunca tinha tentado, e a semana passada eu estava viajando, e na hora que eles deram a instrução, fiquei pensando, isso é um negócio paradoxal, que é o momento em que eles falam o seguinte, se houver uma emergência e o avião for despressurizado, máscaras de emergência ou de oxigênio vão cair. Eu não sei quantos já viram a instrução, e a instrução é a seguinte, primeiro coloque em você, depois ajude quem estiver precisando. Não parece muito antibíblico isso? Primeiro coloque em você, mas como assim? Primeiro em você? É exatamente isso, pode parecer contraditório, mas não é, é só paradoxal. As coisas de Deus você primeiro tem que colocar em você, depois você vai ajudar os outros. É igual a máscara de oxigênio. Primeiro você tem que estar forte, nutrido, suprido, aí então você vai estar apto a abençoar outros irmãos. Quantos vieram para ser nutridos aqui nessa manhã? Amém mesmo? Bom, antes de ministrar a palavra, tem aqui algumas perguntas. Pastor Aloysio, na última pregação, se entendi bem, o senhor afirmou que a serpente do Éden não pertencia ao jardim, mas teria vindo de outros lugares. Gostaria que o senhor me explicasse melhor. Então, você acha que Deus ia plantar o jardim para o homem, com toda sorte de árvore, comida, ouro, pedras preciosas, e ele fala no final, vou colocar uma cobra também aqui, vou permitir que o diabo entre aqui? Não, não, o diabo entrou sem autorização. Ok? Aí você fala, mas onde é que o diabo estava? Ele estava aqui na terra, mas o jardim não era o planeta inteiro, lembra disso? Se você for ler a descrição lá em Gênesis, o jardim era bem grande, né? Se fosse hoje, ele equivale à área de um país inteiro, que é o Iraque, por exemplo. Então o jardim era muito grande, mas não era o planeta inteiro. E qual foi a ordem que Deus deu para Adão? Não sei se você está se lembrando disso, mas eu vou lembrar você. Ele falou o quê? Primeira ordem dele qual foi? Os irmãos não estão lembrando a primeira ordem? Crescer e multiplicar. Estão lembrando agora? Primeira ordem foi fazer sexo. Primeiro mandamento da Bíblia foi fazer sexo. E tem gente que acha que Deus não gosta de sexo. Mas Deus gosta dentro do contexto certo. Crescer e multiplicar. Mas depois ele falou o que mais? Sujeitar e... Por que que tinha que sujeitar e dominar? Porque tinha algo aqui na terra que não estava sujeito, não estava debaixo do domínio. Deus então colocou Adão para sujeitar e dominar. E depois em Gênesis 2:15, Deus fala o que para Adão? Que ele deveria também fazer o que com o jardim? Guardar. Por que que ele tinha que guardar? Porque ele tinha um vizinho. Só precisa guardar quando tem vizinho. Ok? Então, é óbvio que tudo isso é uma referência indireta ao diabo. Adão tinha que sujeitar e dominar porque ele exercia autoridade no lugar de Deus. Ele era imagem de Deus para exercer a autoridade de Deus, como se fosse o próprio Deus. Ok? Mas ele ia fazer isso sobre as obras do diabo. Hoje nós temos a mesma autoridade para sujeitar as obras do diabo, desfazer as obras do inferno. Quantos concordam com o que eu estou dizendo? Ok? É só isso que você precisa entender. Pastor Aloísio, sou de outra igreja, não vou ler o nome da igreja, mas venho quase todos os domingos de manhã aqui. Gosto muito da palavra. Porém, vem acontecendo várias vezes que eu vejo que tem vaga no estacionamento, mas no portão dizem que está lotado. Dou a volta e vejo os carros entrando. Então, tem pessoas segurando vaga para quem ainda não chegou. Isso é errado. Devemos ser corretos em todos os lugares. Temos que ser exemplo. Ok, você não é daqui, talvez você não saiba, vou te explicar então. Nós temos algumas vagas reservadas para pastores, ok? Porque no domingo de manhã, todos os pastores da cidade têm que vir para cá. Hoje não estão todos aqui, não é porque estão dormindo não, é porque está tendo encontro e eles estão fazendo um encontro treinamento, é um encontro para treinar, né, para reciclar os nossos discipuladores. Então tem algumas vagas guardadas para eles, ok? Aí você fala, mas o que eles são melhores do que nós? Nada, não são melhores do que você em nada, ok? Mas eu creio que eles merecem alguma honra, não tem que ser muito grande, pode ser uma coisa pequena, como guardar uma vaga para eles no culto. Quantos concordam, pelo menos isso? Tem irmão que é contra ter vaga para mim, teve um irmão um dia que ficou nervoso, por que tem uma vaga com o seu nome? Eu falei, não sei, alguém teve essa ideia, eu achei que era uma boa ideia, deixei. Eu achei que era legal ter uma vaga para eu estacionar, facilita muito a minha vida. Então, é só isso que acontece, tá certo? Aí você dá a volta, aí esse pastor, normalmente eles chegam atrasados, porque isso acontece quando você dá uma vaga para ele, né? Ele acha que pode chegar a qualquer hora. Aí ele chega atrasado, aí você vê ele entrando, fala, olha lá, preferência, essa igreja tem acepção de pessoas, né? Não é esse o caso, é só que queremos honrar alguns irmãos que estão trabalhando entre nós, e que não tem honra em nenhum outro lugar, só aqui. Eles, em outros lugares, eles vão ser desprestigiados, caluniados, vão falar coisas ruins a respeito deles, só aqui que eles têm alguma honra. Quantos concordam devemos honrá-los então? Então, é só isso que acontece, é porque você nunca ouviu essa explicação, por isso que eu estou falando para você. Pastor, estive presente no último culto, e ouvi você dizer sobre fazer o que te faz feliz, dentro dos limites da santidade. Sim, falei mesmo, mas lembra, não é o único critério para definir o ministério na sua vida. Ele talvez seja um critério importante, um dos primeiros, mas não é o único. Você pode se sentir muito bem jogando bola, mas não quer dizer que você vai ter que aplicar a sua vida nisso. Aliás, se eu perguntar aqui, quantos sentem bem jogando bola, é capaz que todos os futebolistas vão erguer a mão. Mas isso significa que você agora vai ser um jogador de futebol profissional? Como estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, é preciso ter mais do que prazer em jogar bola. Amém? Então tem muito irmão que tem muito prazer nas coisas de Deus, nas coisas da igreja, mas não quer dizer que você foi chamado para ser pastor. Agora, se você não tem prazer, isso significa que você não foi mesmo. Por exemplo, eu não jogo futebol, eu nem vejo jogo de futebol. O Brasil jogou essa semana, eu nem sabia que estaria jogando. Minha esposa ligou a televisão, eu estava deitado debaixo de coberto para dormir. Ela falou, você não quer ver? Eu falei, já estou dormindo, não sinto nenhuma emoção. O pessoal ficou assim tão traumatizado, eu não sinto emoção nenhuma com futebol, zero de emoção. Aí você fala, pondera se você não tem um chamado para ser jogador de futebol. Eu não vou ponderar, nem me passa na cabeça algo parecido. Ficou só entendendo o que eu estou dizendo? Agora, tem irmão que é apaixonado em futebol. Significa que ele tem que seguir essa carreira? Não, é preciso algo além disso. Então tenha bom senso. O que eu falei não é tudo. Então, pastor, eu quero dizer para você que eu amo compartilhar, aconselhar, orar, etc. Tenho no meu coração essa alegria espiritual. Amém. Mas pondera no que eu acabei de dizer. Pastor Aloísio, qual é a sua... Bom, tem algumas perguntas pessoais, não vou responder, não te interessa. Qual o dom do Espírito? Também é pessoal. Os irmãos ficam curiosos sobre mim. Você não tem que vir aqui ouvir sobre mim. Você tem que ouvir a palavra de Deus. Eu sou a pessoa mais sem graça do planeta. Não tenho nada de especial. Pastor, por que Noé se embriagou após descer da arca? Por quê? Porque bebeu muito? A pergunta seria psicológica. Por que que ele se embriagou? A Bíblia não oculta o erro dos líderes, em lugar nenhum. A Bíblia não é um livro escrito para exaltar ninguém, apenas o nome do Senhor. Então, os líderes que erraram, ficou registrado o erro. Noé errou. A Bíblia não diz em lugar nenhum que o que ele fez foi apropriado. Embriagar-se foi correto. Não, não foi. Ok? Então você não deve pegar, às vezes, exemplos errados e achar que Deus está concordando. De jeito nenhum. Agora, eram homens de Deus. E Noé errou em se embriagar. Mas Deus achou que Cã, um dos filhos de Noé, errou mais ainda ao expor o seu erro. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então veja, o líder errar é grave. O liderado expor o erro do líder, Deus considera mais grave ainda. Então, líderes vão errar. Eu fico chocado com alguns irmãos que ficam assim, surpresos, quando percebem alguma falha, algum erro no discipulador, no líder, no obreiro. Você tem que perceber, para o seu bem, você tem que ver esse exemplo, para você crescer. Então você não é seguidor de homens, então você tem que ser aquele que sabe que ele vai equivocar, tem uma hora que ele vai errar, e você vai cobrir o erro dele em amor, não é concordar, ok? No caso de Cão, ele saiu e publicou o erro. Quantas pessoas fazem isso? Entende? Porque existe um conceito que só quem é perfeito pode exercer liderança. Só quem é perfeito é que poderia ser pai e mãe. Só quem é perfeito é que poderia ser político. Então, esse conceito é de mentes muito infantis. O que está errado, você corrige. Ok? E no caso de Noé, o erro maior foi o do liderado. Por quê? O erro do líder sempre é um teste para o liderado. Sempre. Pastora Luísa, sou protetora de animais e tenho vários cachorrinhos para doar. Ok, se você quer um cachorro, então vem aqui na frente depois, procure o pastor Francisco Vasco, meu assessor para assuntos da assistência social. Ok. Protetor de animais, que legal, um bom trabalho esse, né? Além de pegar vira-latas na rua, o que mais que um protetor de animais faz? Protege tartarugas, jacarés. Não é só cachorro, eu suponho, né? Isso é uma coisa preciosa. Pastor, fiquei um pouco confuso quando eu li Lucas 16:16. Projeta para mim. Você sempre disse que o evangelho do reino e a recompensa, e aí não está aparecendo, mas diz que tem que ser pela força. Então, a pergunta é, não é por graça? Então, todas as vezes que você lê força, você acha que tem contradição com graça, mas a graça de Deus pode te dar força, entendeu? Então lá, por exemplo, Deuteronômio diz, nunca diga, depois de se prosperar, ganhar dinheiro, nunca diga, foi o meu braço que me deu essa riqueza, nunca diga. Mas você vai dizer o quê? Bendito é o nome do Senhor que me deu força. Eu trabalhei, mas Ele é que me deu a força. Eu me esforcei todos os dias indo trabalhar. é porque há uma ideia de que ser pela graça significa ser, como é que eu vou dizer, ser mágico agora, você não tem que trabalhar mais, eu vivo na graça, não, você tem que trabalhar. E é tão interessante isso, que você vê no Velho Testamento algo muito paradoxal. Quando o povo de Israel estava no deserto, a comida caía do céu. Lembra disso? Não caía? O maná do céu? Aí Deus falou, mas eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Só que o leite e mel lá não vai cair do céu. Você vai ter que plantar. Também não é plantar assim, só furando com o pé, não. Vai ter que passar o arado, orar para chover, e Deus vai te abençoar. Se você estivesse lá ouvindo essa promessa, você ia falar o quê? O que é melhor? Deserto, comidinha caindo todo dia, ou entrar na terra da promessa, onde eu vou ter que agora suar para poder comer? Estão compreendendo? Vocês estão comigo hoje? Tem alguém aqui presente? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Quer dizer, a promessa de Deus não era, o senhor falou, não, você está muito contente, comidinha caindo do céu, sapato não gasta mais, a roupa não estraga, tudo muito bom, mas na terra que eu tenho para você, lá não, lá você vai ter que plantar, colher, se quiser uma panela de ferro, vai ter que subir na montanha, tirar o ferro, vai ter que derreter e fazer a panela, se quiser uma ferradura para o cavalo, vai ter que ir lá e produzir, essa é a terra que eu tenho para vocês. Aí dá para ver o amém igualzinho aqui, aleluia, aleluia, vai ser uma bênção quando chegar lá, entendeu? Então, a ideia de graça como sendo esse tipo de coisa, tudo cai do céu uma beijada, é um equívoco. A graça de Deus te capacita, mas você trabalha. A graça de Deus te fortalece, mas você tem o seu esforço. Por isso que em Hebreus capítulo 4, e é importante dizer, pastor, a terra prometida simboliza o céu? Não. A terra prometida, a terra de Canaã, simboliza a vida cristã vitoriosa, a vida cristã abundante que Deus tem para nós hoje. Ok? E, pastor, no Novo Testamento, o que, que simboliza a terra de Canaã? Hebreus 4. Hebreus 4 fala o quê? Esforçai-vos por entrar naquele descanso. Ele está falando de quê? Olha, não seja como o povo de Israel que ficou peregrinando e não entrou na terra, não entrou no descanso. Agora, o que ele chama de descanso, eu acho que descansava mais no deserto do que na terra de Canaã. Porque no deserto você não tinha, no deserto você não plantava nem colhia, mas comia todo dia. Né? Aí você fala, deserto é descanso. Não, deserto não era descanso. O descanso é quando começasse a plantar e colher e trabalhar. Olha que maravilha. Não é? Então, a expressão bíblica é esforçai-vos. Agora, esforçai para quê? Para entrar no descanso, por isso que Jesus disse. Agora, o que, que ele disse? A lei e os profetas vigoraram até João. Ou seja, João é o divisor de águas. Em João termina o Velho Testamento. Ele foi o último dos profetas. E desde esse tempo, desde João até agora, Jesus falando dele, vem sido anunciado o evangelho do reino de Deus. E todo homem se esforça por entrar nele. Esse esforçar aqui é um esforçar em fé, esforçar para crer. Não é para ter obras para você trocar com Deus. Até porque o contexto, você pode ler depois, eram os fariseus, não é? Que não queriam crer, mas queriam ser aceitos por obras. Pastor, no reino, ou mesmo na eternidade, nós vamos nos casar? Não. Não vai mais casar, casamento é só para esse tempo, essa dispensação. Jesus diz que nós seremos como os anjos, que não se casam e nem se dão em casamento. Ok? Também não tem amém. Hoje está um dia muito... Só estou falando coisa ruim para você hoje. Tinha gente falando, o meu sonho era casar, eu não casei aqui, eu falei, eu caso na glória. Vai casar com Cristo. Se puder... Parabenize a minha mãe, hoje é aniversário dela, Dona Enia. Dona Enia, cadê Dona Enia? Parabéns pelo seu aniversário, Dona Enia. Deve estar morta de vergonha agora. Que a filha expôs ela. Eu acho que é filha, pela letra bonitinha, né? Para encerrar esse tempo. Pastor, em uma pregação você disse que qualquer um, homem de paz, pode ser anfitrião de célula. Desde que não seja membro de outra igreja. Ok, disse mesmo. Sou líder de célula e o anfitrião é divorciado, vive junto com outra mulher. Ele pode ser anfitrião? Pode. pode ser anfitrião. Outra pergunta, eles resolveram se casar, ótimo, mas ele já é segundo casamento, ele quer saber se a videira faz um novo casamento. Não, não fazemos. Ele procurou um pastor, e esse pastor disse para ele que ele pode ser anfitrião, mas nós não fazemos segundo casamento. Muito bem, não entendi a dúvida. A dúvida é se ele pode ser anfitrião? Pode. Ou a dúvida é por que, que nós não fazemos segundo casamento? Né? Essa é uma dúvida permanente. Eu não vou entrar nesse mérito com você hoje. Mas talvez também a sua dúvida seja porque você acha a gente incoerente. Pastor, essa igreja é incoerente. Então, a pessoa veio, ela serve para ser anfitrião, mas você não faz o casamento dela. É assim que realmente funciona. Mas não há contradição nisso, ok? É que existem padrões que a igreja acredita. Por exemplo, você sabe que lá em Moçambique pode casar com mais de uma mulher? A poligamia é permitida. Permitido, poligamia lá. A igreja aceita a poligamia? Claro que não, não pode. Crente não pode, mas aí a pessoa converteu com duas mulheres, a igreja deve aceitar esse homem com as duas mulheres, sim ou não? Eu te dou a cola. Sim, a igreja aceita, mas a igreja não concorda com poligamia. Aí um irmãozinho dentro da igreja vem e fala, a igreja aceitou ali o seu João casado com duas mulheres, eu também quero casar com duas. O que a gente fala para ele? Se casar vai ser excluído. Se casar, está excluído da igreja, não pode ser membro. Aí você fala, mas isso é contraditório. Não há contradição nenhuma. E esse que é casado com duas mulheres, um belo dia ele chega e fala, vou separar de uma, porque a Bíblia fala que é só uma mulher. Aí ele escolhe a que ele gosta mais, aquela mais encrenqueira, ele quer largar na chapada. A igreja vai aceitar? Também não, casou, vai cuidar das duas agora. Aí você fala, não entendo a igreja. Pois é, bem-vindo. A Bíblia fala que o que é nascido de Deus é como o vento. Você não faz equação para ele. Não sabe de onde vem nem para onde vai. É um mistério. Eu só estou te dando um exemplo. Para você não ficar querendo essa coerência tão perfeita que você imagina. Ok? Muito tem a ver com bom senso. Hoje eu gostaria de compartilhar algo com os irmãos. Olha, eu não sei por que Deus escolheu esse dia para liberar essa palavra, que eu creio que foi Ele que me conduziu. Porque hoje é o dia que menos tem pessoas no culto, nos últimos tempos. Só posso crer que Deus trouxe você com um propósito divino. Mas o que eu tenho para dizer é muito simples. É uma palavra muito simples. Mas se eu fosse colocar ela numa escala de importância, talvez seja uma das palavras mais importantes que eu já preguei aqui na videira. Apesar de ser muito simples. E ela é resultado de situações que nós percebemos. E às vezes, até mesmo controvérsias entre irmãos, com dúvidas de um tipo e de outro. Hoje eu gostaria de falar sobre a importância de ouvir a palavra. Veja, muito simples. Parece que não tem nada para falar sobre isso, além do óbvio, não é? E o título que eu dei, que está aí no seu boletim, se você quiser acompanhar, facilita muito para você, foi, ouvir é a melhor parte. Ouvir é a melhor parte, porque é a parte mais importante. A parte mais importante. Eu queria começar lendo com você lá em 1 Reis capítulo 3, 1 Reis capítulo 3, conta a história do dia em que Salomão pediu a Deus sabedoria. E como é que Salomão pediu sabedoria? A Bíblia fala, vamos ler verso 3, a Bíblia diz assim, Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeon para lá sacrificar, porque era o alto maior, e também porque o tabernáculo estava em Gibeon, e ofereceu ali 1000 holocaustos ao Senhor, 1000, a lei prescrevia um só, mas ele ofereceu 1000, Salomão nessa altura tinha mais ou menos 20 anos de idade, era um jovenzinho, estava começando a reinar, ainda não tinha recebido sabedoria, mas a Bíblia fala que ele já tinha um coração generoso, mil vezes o que Deus tinha pedido. Deus pediu um, ele deu mil. Em Gibeon, logo depois dessa atitude dele generosa, amorosa, o Senhor apareceu para ele de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Isso não é, você sabe, essas histórias todas que inventam, é só imitando a Bíblia. Então essa história de Aladim, né, com a lâmpada, com o gênio, com os três pedidos, é só uma imitação barata do que a Bíblia diz. Só que Deus não falou para ele três pedidos. O Senhor diz: pede qualquer coisa que você queira. Pede o que você quiser. Se Deus te pedisse isso, o que, que você pediria para Deus? Se Deus falasse isso para você, você não pode colar de Salomão mais, né? Honestamente, no seu íntimo, o que, que você gostaria de receber? A resposta de Salomão foi emblemática. Vai para o verso 9, vamos pular esse texto da resposta de Salomão. Verso 9. Diz assim: dá, pois, olha o pedido dele. Você diz: ah, ele pediu sabedoria. Mas olha o que ele realmente pediu: dá, pois, ao teu servo coração compreensivo. Essa é a vantagem de você ter acesso hoje aos originais do hebraico. O Velho Testamento foi escrito em hebraico. E essa palavra compreensivo em hebraico é chama. Chama Israel. É literalmente o verbo ouvir. Não tem outro sentido, não tem um sentido secundário para compreender, não. É ouvir. Mas certamente os tradutores acharam que o pedido dele precisava de uma explicação melhor. Mas no original, Salomão pediu um coração que ouve. Só isso. O que ele pediu foi um coração que ouve. Deus deu para ele mais sabedoria e inteligência que qualquer outro homem antes dele tinha tido. Na verdade, até depois dele, não houve homem mais sábio do que Salomão, só Jesus, porque Jesus disse que aqui está alguém maior do que Salomão, foi ele que disse, ok? Presta atenção, o que ele pediu foi um coração que ouve, só isso, um coração que ouve. Isso mostra o tanto que ouvir é uma chave espiritual. Ouvir é que na verdade vai trazer sabedoria e discernimento. Foi o que ele pediu. Deus concedeu a ele muito mais do que ele pediu. Aquilo agradou o Senhor, você sabe. E porque ele não pediu dinheiro, o Senhor deu para ele riquezas como ninguém antes teve. Porque ele não pediu morte dos inimigos, o Senhor deu para ele paz de todos os povos ao derredor. Não é? Porque aquilo agradou a Deus. Tem algo que agrada a Deus, é quando você deseja ter sabedoria. Você sabe, sabedoria é a coisa mais importante que você precisa ter na vida. Porque tudo se resume a um problema de sabedoria. Por que você tem problema conjugal? Porque tem algo a respeito de casamento que você não sabe. Por que você tem problema financeiro? Porque tem algo a respeito de dinheiro que você não sabe. Por que você tem problema com filhos? Porque tem algo a respeito de criação de filho que você não sabe. Portanto, querer saber, querer ter sabedoria é a coisa mais importante. Quem tem sabedoria vai superar tudo isso. Vai vencer tudo isso. É que na sua cabeça você tem aquela ideia de que quem tem, tem por sorte. Quem é feliz no casamento é feliz por sorte. Calhou de casar com a pessoa certa. Quem tem filhos que são bons filhos é sorte. O menino nasceu com um temperamento bom. Você nunca atribui conhecimento e sabedoria a ninguém. Porque você acha que isso não existe. E quando existe, é algum dom que só Einstein supostamente possuía. Ainda que ele era inteligente, mas não era sábio. Tinha uma família destruída, sua mulher morreu louca, e os filhos não queriam nem conversar com ele. Isso era o homem mais inteligente que já pisou nesse planeta, segundo os entendidos aí. Mas não é essa sabedoria que a Bíblia fala, é outro tipo de sabedoria, aquela que procede de Deus. Que escola não pode dar, que livros seculares não pode dar, mas que a palavra de Deus nos promete. Eu quero ter sabedoria. Se há algo que eu oro ao Senhor constantemente, é: Deus, me livra da cegueira e das trevas. Porque falta de sabedoria é trevas. Trevas. Você está na escuridão, você não sabe o que você está fazendo. Você não tem noção do que está acontecendo. Mas à medida que o Senhor nos abre os olhos com a sabedoria, a luz do céu resplandece sobre nós. Amém, meus irmãos? Você vê, eu não vou pregar sobre Salomão, só queria falar esse tópico. Mas é porque é tão precioso isso. A Bíblia fala que, olha o verso 15... Depois que Salomão ganhou sabedoria, qual a primeira coisa que ele fez? Despertou Salomão do seu sono, e eis que era sonho. O que ele fez? Veio a Jerusalém pôs-se perante a arca da aliança do Senhor e ofereceu novamente holocaustos. Veja, a Bíblia fala que ele estava em Gibeon, onde estava o tabernáculo, onde estava o altar de holocausto, onde estava a bacia de bronze, o candelabro, o altar de incenso, estava tudo lá em Gibeon. Mas tinha uma coisa que não estava em Gibeon, a arca da aliança. Davi tinha pegado a arca e tinha levado para Jerusalém. E ele armou um tabernáculo, ficou conhecido como o tabernáculo de Davi, e ele colocou a arca da aliança ali. Salomão foi ao tabernáculo, que naquela altura estava vazio, não tinha o principal, não tinha a presença de Deus. A arca da aliança nesse contexto simboliza a presença de Deus. Ainda que ele tivesse oferecido 1000 holocaustos lá, quando ele acordou, ele foi ficar diante da arca. Porque esse é o primeiro sinal de alguém que está ganhando sabedoria. Ele valoriza a presença de Deus. Conhece um crente que não valoriza a presença de Deus? Ainda é tolo. Conhece pastores que não valorizam a presença de Deus? Ainda é tolo. Ainda é tolo. A presença de Deus é o primeiro sinal de quem é sábio. Ele sabe que é a coisa mais importante da vida. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor do Senhor não é medo do Senhor. Temor do Senhor é reverência. É aquela contemplação perplexa, cheia de amor que você tem diante de Deus. Portanto, a adoração expressa melhor o temor do crente do Novo Testamento. Aquele que ama a adoração, não pela adoração em si, não pela música em si, não pelo arranjo da guitarra, não pelo toque da bateria, porque isso é coisa de criança, isso é coisa de jovenzinho que está aprendendo a tocar. Aqueles que cresceram no Senhor, eles amam a adoração por causa do Senhor. Esses estão avançando em sabedoria. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Mas sabe o que é mais precioso? A Bíblia fala, você pode continuar lendo depois, no verso 16, que vieram duas prostitutas. Você conhece a história, não é? Duas prostitutas moraram na mesma casa. E as duas tiveram filho com diferença de 3 dias uma da outra. E aí, aconteceu que durante a noite, uma delas deitou em cima do filho e o menino morreu. O que ela fez? Ela acordou antes, foi na cama da outra e trocou a criança. Quando a outra acordou e viu a criança morta, ela falou: não é meu filho, esse filho é seu. E a outra então falou: não é seu, esse filho aí é seu. E então houve a controvérsia, não havia testemunhas, não é? Elas foram parar diante do rei. Sabe que essa história é interessante, não só pela sabedoria de Salomão, que apelou para o instinto materno. Não é? O que Salomão fez? Você conhece a história. Ele falou: me traga uma espada, vamos partir a criança no meio, dá metade para cada uma. Naquela hora, a verdadeira mãe, tomada do instinto materno, falou: não, se é assim, então fica com ela, prefiro que o menino fique bem com ela. Salomão falou: então você que é a verdadeira mãe, porque a outra mãe falou: não, vamos partir mesmo, isso é a melhor solução. Entendeu? Ele percebeu quem era a mãe, e o povo entendeu que havia sabedoria. Eu acho isso precioso, é de fato uma coisa bonita, mas olha para cá, tem uma coisa mais preciosa até para o nosso contexto hoje. Qual rei atende prostituta? Você conhece algum rei que atende prostituta? Qual juiz atende prostituta? Advogados não atendem prostituta. Se for um advogado com nome, ele não quer uma prostituta na sala de espera dele. Mas o rei Salomão atendeu duas. Com a controvérsia que importa quem é a mãe dessa criança, ninguém sabe quem é o pai. Que importa? Então veja, quem ganha um coração que ouve, ele não ouve só a Deus não, ele ouve até aqueles que ninguém presta atenção, ele vai ouvir até prostituta. Que coisa, não é impressionante isso? Mas não é o meu tema, eu quero falar só desse tópico. Salomão pediu a Deus um coração que ouve. Por que que é tão importante ouvir? Agora, é claro que eu mencionei aqui o exemplo dessas prostitutas, mas não é ouvir no sentido de, ah, eu preciso ter uma comunicação melhor. Não, isso é superficial. Não é ouvir homens, nem é ouvir qualquer coisa. É óbvio que Salomão queria ouvir Deus. Ele queria ouvir a palavra de Deus. Por que que é tão importante ouvir a palavra de Deus? E ao falar isso, eu estou aqui dizendo que é importante você estar aqui ouvindo a palavra, não só nessa manhã, mas ouvindo a palavra cada vez que você tem a oportunidade de ouvi-la. Eu não falo isso para me valorizar, mas é óbvio que eu preciso de valorizar o que está acontecendo aqui. Porque você poderia estar em qualquer outro lugar, ouvindo qualquer outro pregador, mas você escolheu estar aqui. Por quê? Porque a palavra tem saído deste lugar. A palavra tem sido liberada aqui. Entende o que eu estou dizendo? Não é uma questão de meramente um deleite seu particular, não. É que você sabe, quando você ouve a palavra, algo acontece dentro de você. Você não vai como você chegou. Você não volta para casa como você veio. Entendeu o que eu estou dizendo? Porque há um poder em ouvir a palavra. Qual o poder de ouvir a palavra? O primeiro poder, óbvio, está lá em Romanos capítulo 10, verso 17. Diz assim, Romanos 10, 17. E assim a fé vem pela o quê, meus irmãos? Então, a revista atualizada diz, a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de... Veja, não é qualquer pregação. Não é pregação do Velho Testamento, da lei. Não é pregação da religião. Não é pregação simplesmente de alguns valores morais bonitinhos. E fazer uma exortação no final para que ninguém faça o mesmo. Não. Aqui está dizendo que o que gera fé é a pregação da palavra de Cristo. O que nós temos feito aqui a cada semana? Estou falando para você de Cristo, da cruz de Cristo, da ressurreição de Cristo, da obra de Cristo, da volta de Cristo. Tudo que nós fazemos aqui é em função dele, da palavra dele. Paulo diz que essa palavra gera fé. Quando você ouve, gera fé. Na revista Corrigida, clica na aba lá em cima, filho, RC, isso, essa é a revista e corrigida, é uma outra versão da palavra de Deus, diz assim, de sorte que a fé é pelo quê, meus irmãos? Nós enfatizamos muito esse ouvir, a revista atualizada fala que a fé é pela pregação, agora é óbvio que o texto está falando que a fé é pelo ouvir a pregação, a fé vem quando você ouve a pregação. Aí você fala, pastor, mas a fé não vem quando eu ouço Deus no meu íntimo? Quando eu ouço Deus no meu íntimo, não temos que ouvir a Deus? Claro que sim. Quando você ouve a Deus no seu íntimo, lá na sua casa, né, no seu quarto, seu momento devocional, isso também não vai gerar fé em você? Com certeza, é uma bênção. Mas o contexto aqui, Paulo diz que a fé vem quando você ouve um pregador. Você tem que ouvir a pregação da palavra. Bom, você pode pregar para si mesmo, já fez isso algumas vezes. Pregar para si mesmo, você pega a palavra e você em voz alta prega para si mesmo. Mas presta atenção, a ênfase de Paulo é que é necessário haver pregação. Volta para o verso 14. Olha o que Paulo diz. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Olha a sequência, raciocínio bíblico. Como é que o ímpio vai invocar se ele não crer? E como é que ele vai crer se ele não ouvir? E como é que ele vai ouvir se não houver quem pregue? Então presta atenção. A sequência bíblica é essa. Você só pode receber fé se você ouvir a pregação. Portanto, ouvir pregação não é hobby de crente. Ouvir pregação é uma necessidade espiritual. Está entendendo o que eu estou dizendo? É uma necessidade espiritual. Vivemos uma época que as pessoas desvalorizam isso. Dentro das igrejas, de maneira geral, há uma diminuição cada vez maior da importância de ouvir a palavra. Alguns acham que isso é só um ritual do culto. É só uma parte, né, lá do ritual do culto, da liturgia do culto. Não, não é. A pregação é fundamental para a edificação da casa de Deus. Lá em 1 Coríntios 1, verso 21, Paulo diz que a salvação é pela pregação também. Olha o que ele diz, 1 Coríntios 1, 21. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus. Deus se agradou, Deus quis. O que agradou a Deus? Salvar os que creem, como meus irmãos? Pela loucura da... Não é pela loucura do pregador, é pela loucura da pregação. Por que a Bíblia fala loucura da pregação? Porque Paulo, quando Paulo fala de loucura aqui, ele não está falando de louco, doido, varrido, de hospício, não. Loucura para Paulo é qualquer coisa que os gregos diziam que era absurdo, inútil. Entendeu? Quando na sabedoria deles, na filosofia deles, eles achavam que algo era sem inteligência, vamos dizer assim. Paulo fala, Deus escolheu a coisa mais louca, mais estúpida aos olhos do ímpio. O ímpio encara a pregação como sendo algo inútil. Eu já tive essa experiência de lidar com ímpio nessa situação. Nós tínhamos um programa na TV, anos atrás, nós paramos para poder comprar a rádio, e eu me lembro que o diretor, um dia falou, sem menor constrangimento, que ia tirar o programa porque pregação é inútil. Quem precisa de pregação? Pregação não serve para nada. Essa é a ótica do mundo. O ímpio vê assim, mas às vezes o próprio crente também enxerga de maneira a depreciar, como se fosse uma aula, como se fosse para aprender meramente alguma coisa. Não, aqui está dizendo que aqueles que têm que ser salvo, vai receber fé para ser salvo na hora da pregação. Agora, a palavra salvação no original é sozo. Sozo, S-O-Z-O, significa mais do que ser salvo do inferno. Sozo significa ser restaurado, ser curado, não é? Ser liberto. Sozo significa muito mais do que isso. Então, na verdade, quando a Bíblia fala de ser salvo, também está falando de receber milagres, de receber bênção. Você está precisando de um milagre. Como é que você vai ganhar fé para receber esse milagre? Ouvindo pregação, ouvindo a palavra, ouvindo a palavra. Estou explicando para você a maneira bíblica, a maneira de Deus. Com Jesus também era assim. As multidões, quando vinham ter com o Senhor, primeiro elas ouviam, depois elas eram curadas. Vamos ler isso na Bíblia? Lucas 5, verso 15. Lucas 5, verso 15. Porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para quê, meus irmãos? Para o ouvirem. Elas afluíam para ouvirem e depois serem curadas. Sempre a sequência bíblica é essa: primeiro você ouve, depois você é curado. Mas as pessoas acham que elas podem ter um milagre sem primeiro ser ministradas. Que elas vão ter a ideia que se passou, e essa é uma ideia infelizmente religiosa, clerical, é que tem algumas pessoas poderosas. Eu tenho que achar esse crente poderoso, porque esse crente poderoso, quando ele orar por mim, então eu vou receber. Eu não preciso de nada, eu não preciso preocupar comigo, eu não preciso de crer. Mas se eu me engano, tudo que Deus faz nesse tempo é pela fé. Sem fé ninguém pode receber nada de Deus, nada. E se alguém em algum momento recebeu alguma coisa e não foi pela fé, não permanece. É igual ganhar na loteria, vai evaporar tudo depois de algum tempo. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, se tudo é pela fé, a fé é a coisa mais importante para você receber de Deus. Então você tem que aprender como receber fé. Paulo está ensinando: a fé vem pelo ouvir a pregação. Fé para tudo, fé para salvação, fé para cura, fé para libertação, fé para restauração, fé para transformação. Tudo isso virá quando você ouvir o Senhor. As multidões vêm ouvir o Senhor. Eu sei que é uma coisa chata ficar falando às vezes de grego e hebraico, mas quando Paulo diz, e assim a fé vem pelo ouvir, o verbo ouvir aqui, ele não está, como está aqui parecendo em português, só um infinitivo. Não, no original é presente contínuo perfeito. O que significa isso? Significa que é um ouvir e continuar ouvindo. Por quê? Porque você não vai receber fé por ter ouvido. Não é assim que está na Bíblia, ok? Esse seria o passado perfeito. Ah, eu já ouvi essa palavra, eu ouço frequentemente isso. Ah, eu já ouvi sobre isso, e muitos fecham até o coração e a mente. Eu já ouvi pregação sobre isso, porque ele não entende o objetivo da pregação. Ele pensa que é uma aula, onde ele vai aprender uma coisa nova todo domingo. Não, você vem para cá para ser ministrado na pregação. A fé vem pelo ouvir e continuar ouvindo. Isso significa que você nem vai ouvir a pregação às vezes uma vez só. Você vai ouvir ela mais de uma vez. Por isso, feliz a igreja que tem um pastor que não se importa de repetir. Por quê? Porque você precisa de continuar ouvindo. É ouvir e continuar ouvindo. Aí a fé é liberada. Naquela época, as pessoas não podiam ouvir como você ouve, gravação ou lendo. Não. Então o que elas faziam? Elas seguiam Jesus onde ele ia. Onde o Senhor ia, elas iam atrás. Para quê? Para ouvir. Para ouvir. Elas sabiam que enquanto ouviam, os milagres iriam acontecer. Por que que às vezes não acontecem mais milagres no nosso meio e na sua vida? Porque você não atribui importância ao momento em que Deus quer liberar a fé para você. Muitos não atribuem essa importância. Eles estão atrás de alguém poderoso, mas Deus já mandou alguém para através dele liberar a fé na sua vida. A Bíblia chama isso de loucura da pregação. No capítulo seguinte, Lucas 6, verso 17, olha o que diz: e descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus, e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvirem. Eles vieram para ouvirem, e depois serem curados. Mesma coisa. Então a sequência no Evangelho é sempre essa: Jesus ensinava, pregava, curava. Ensinava, pregava, expulsava demônio. Sempre a sequência é essa. Ele nunca invertia. Sempre começavam ouvindo, porque enquanto ouviam o seu ensino e a sua pregação, eles ganhavam fé. Quando eles ganhavam fé, o Senhor podia então impor as mãos e ministrar a cura sobre eles. Veja, se Jesus fez assim, nós temos que fazer a mesma coisa. Se você está doente, você precisa de ouvir pregação que fale de cura. Você precisa de ouvir homens de Deus pregando, que falando da cura, ou daquilo que porventura seja impedimento para você receber a cura. Mas veja, a fé pelo ouvir, não é? Nós estamos lendo aqui que os milagres, a salvação vem pelo ouvir. Olha o que diz Gálatas capítulo 3, verso 2. Até o Espírito vem pelo ouvir. Gálatas 3, verso 2. Quero apenas saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Olha a pergunta de Paulo. Olha, presta atenção, Gálatas. Vocês estão se afastando da mensagem, da pregação que vocês ouviram. Só me falem o seguinte. Vamos analisar aqui fruto, resultado. Vocês receberam o Espírito Santo como? Pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O que são obras da lei? É quando você tenta se qualificar para a bênção. É quando você tenta ser mais bonzinho para receber a bênção. Não, eu só vou ser abençoado no dia em que eu conseguir comportar dessa maneira, no dia que eu conseguir vencer esse erro, esse pecado, no dia que eu conseguir ser mais amoroso, no dia que eu conseguir ser um crente melhor, eu vou receber. Paulo diz, isso é obra da lei. Você nunca vai receber o Espírito tentando merecer o Espírito. Muitos irmãos, nós oramos com ele e ele não recebe batismo do Espírito Santo. Por quê? Porque ele acha que ainda não está pronto. Ele fica esperando o dia em que ele vai estar totalmente certinho, corretinho, de acordo com a lei, aí ele vai receber. Não vai receber nunca. Por que não vai receber nunca? Porque você nunca vai se qualificar pela lei. Nunca. Nenhum homem jamais se qualificou para receber nada de Deus com base nas suas obras. Paulo diz, vocês receberam o Espírito pela pregação da fé. A pregação da fé, eu sei que a palavra fé aqui dá uma ideia de que é fé por si só. Não, é fé na obra do Calvário. É fé na obra de Cristo. Então, Paulo está dizendo, quando vocês ouviram a pregação, vocês ganharam o Espírito. Isso tem um exemplo maravilhoso lá em Atos 10, 44. Pedro foi pregar na casa de Cornélio. Eles não sabiam nada de nada do Evangelho. E a Bíblia fala que enquanto Pedro falava, olha o que diz o texto, ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a... Pedro precisou de impor as mãos. Na medida em que eles ouviam a palavra e recebiam, imediatamente o Espírito Santo veio sobre eles. Está entendendo o que eu estou dizendo? Mas nós fomos tão contaminados e contagiados com a mentalidade religiosa, que às vezes nós lidamos com a palavra como uma preleção. Fui pregar numa igreja uma vez, que eles chamavam de preleção. Era como uma preleção de algum preletor motivacional, mesmo jeito, mesma mentalidade. Aí quando você encara a palavra assim, você não recebe. Mas quando você chega, e no seu banco, você fecha o olho, e você diz, Senhor, fala comigo, acredite em mim, durante a pregação, o Espírito vai ser derramado sobre a sua vida. Porque você recebe o Espírito pela palavra, pela pregação, é a expressão que está aqui, pregação da fé. Volta lá para Gálatas, Gálatas 3, 5, olha outra pergunta que Paulo faz. Ele diz, aquele pois que vos concede o Espírito e que opera o quê, meus irmãos? Milagres. Então, não é só o Espírito que é dado, os milagres também acontecem entre vós, como? Pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, não é qualquer pregação. Paulo diz que a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Cristo. Aqui em Gálatas, agora ele fala da pregação da fé em oposição a obras da lei. Isso significa o quê? Que não é toda pregação que gera fé. Não é toda pregação que vai produzir milagres de Deus. Sabe qual a pregação que faz isso? Só a pregação que é baseada no Evangelho. Tem muita gente pregando, mas às vezes é só uma exortação moral. É só mostrando tanto que você é falho, incapaz. Só mostrando tanto que você precisa de melhorar ainda. Você vai para casa, mas você não tem fé nenhuma para receber. Que quanto mais você vê isso, menos fé você tem. Então você não tem que ouvir essa pregação. Você tem que ouvir a ministração da palavra que ensina da justiça que procede pela fé. Quando você entende a justiça que procede da fé, aí você está apto a receber o milagre de Deus. Quando isso acontece? Na pregação, por meio da pregação. Tem um exemplo bíblico maravilhoso, lá em Atos, Atos capítulo 14, verso 8. Paulo estava pregando numa cidade chamada Listra, e tinha um paralítico lá. E enquanto Paulo pregava, ele ouviu a pregação e então foi curado. Só porque ouviu. Paulo não exortou ele primeiro a fazer coisa alguma, fazer nada. Paulo só observou se nele tinha fé. Mas há tanta pregação te mostrando as razões pelas quais você não recebe de Deus. Há tanta pregação mostrando as suas deficiências que impedem você de receber de Deus. Quanto mais você olha, menos fé você tem. A pregação de Paulo não produziu isso, produziu fé. Olha o que diz, Atos 14, 8. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar, nunca andou na vida. Esse homem ouviu Paulo falar. Ele ouviu Paulo falar. Interessante que o verbo ouvir aqui no original... Mais uma vez, eu com essa chatice de tempo verbal. Mas é que às vezes eles ajudam a entender o texto. Aqui, lá em Romanos 10, 17, é presente contínuo perfeito. Aqui é presente contínuo imperfeito. O que significa ser imperfeito? Significa que ele ouvia, aí ele voltava para ouvir de novo, para tentar entender, e ele então fazia isso ininterruptamente. Ele ouvia e tentava entender, ouvia de novo, voltava... É mais ou menos para você entender o que significa isso. Mas ele continuou ouvindo. Ele ouviu Paulo pregando. Ele ouviu Paulo falando. E Paulo, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, de onde é que vem a fé daquele paralítico? De onde é que vem a fé? Da pregação. Porque ele ouviu a pregação de Paulo, ele ganhou fé. Amém, meus irmãos? Então, Paulo disse em voz alta, apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Que coisa impressionante. Agora, o que que Paulo estava pregando? Isso é uma coisa importante perguntar. Eu louvo a Deus porque não tem muitas pregações que estão escritas na Bíblia. Mas tem uma pregação de Paulo que Lucas colocou palavra por palavra que Paulo pregou. E aí você tem uma noção exata do que Paulo pregava. O que Paulo ensinava. Volta para o capítulo anterior, Atos 13, Atos 13, verso 38, diz assim, tomai, a pregação é longa, não dá para eu ler tudo com você, então eu vou ler só o final da pregação, o apelo final, ok? Paulo está pregando aqui, numa sinagoga de judeus, e a cidade inteira veio para ouvi-lo, mas isso fica para outro dia. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia... O que, meus irmãos? Remissão de pecados. Qual que é a pregação de Paulo? Perdão de pecados, remissão é perdão. Eu estou anunciando vocês perdão de pecados por intermédio deste, Cristo Jesus. E por meio dele, todo o que crê é o que, meus irmãos? Justificado, declarado justo de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Olha a pregação de Paulo. Paulo estava aqui pregando sobre perdão dos pecados, remissão dos pecados. Paulo não estava pregando, olha, hoje eu vim aqui pregar que Deus pode curar paralíticos. Quantos paralíticos tem aqui hoje? Não tem nenhum. Oh, então, não. Paulo não estava pregando sobre isso. Você for olhar no Evangelho, nem Jesus pregou sobre cura. Não te assusta isso? Não tem a pregação. O Senhor não chega falando, hoje eu vou pregar sobre cura. Não tem essa pregação. Os apóstolos também não pregaram sobre isso. Mas a pregação que eles pregaram produzia fé para tudo. Por quê? A palavra salvação, sozo, inclui também cura. Qual que era a pregação de Paulo? Perdão dos pecados, justificação pela fé. O que, que eu tenho batido na cabeça dos irmãos nos últimos 3-4 anos? Justificação pela fé, perdão dos pecados, redenção pelo sangue. Por que, que eu tenho insistido com isso? Porque essa é a pregação que Paulo pregava, tem também que ser a pregação que nós pregamos. Paulo pregava isso em todo lugar onde ele ia. Agora, não parece impressionante? O paralítico ouviu sobre perdão dos pecados e creu na cura. Não é impressionante isso? Como é que é isso? Ele ouviu a pregação sobre um tema, mas a aplicação que ele fez para si foi outro. Isso acontece frequentemente, talvez já aconteceu com você. Eu tenho um irmão que testemunhou para mim há um tempo atrás, eu estava aqui pregando no domingo, sobre a volta de Jesus. E no meio da pregação, eu falei que quando ele voltar, vai ter o casamento. Só mencionei o casamento, porque o tema era falar da volta de Jesus. E então eu disse para os irmãos, falei, quando ele se casar, vai ser para toda a eternidade. Jesus nunca vai separar de você. Eu só falei isso. E continuei minha pregação. E ele estava num processo com a esposa de querer separar. Já tinha até procurado um advogado. E aí os dois estavam aqui me ouvindo. E ele, quando ouviu eu falando aquilo, ele disse que na hora algo explodiu dentro dele. Algo entrou numa erupção espiritual. E ele concluiu consigo mesmo. E claro, o Espírito Santo trazendo luz. Peraí, eu sou imitador de Deus. Jesus vai casar, ele nunca vai separar. Então eu também não posso separar. Eu tenho que continuar com a minha esposa. E ele disse que virou para ela e falou, hoje acabou esse assunto, não vou separar de você. Mas eu não estava pregando para casais. Eu não estava fazendo apelo para a vida conjugal. Eu estava falando da volta de Jesus. Mas enquanto eu falava da volta de Jesus, que é a pregação, né, dessa geração, desse tempo, então o Espírito Santo trouxe luz para uma área na vida dele, que ele precisava de um milagre. Porque, acredite em mim, quando um casal resolve divorciar, ninguém tem fé. É uma coisa impressionante. Todo mundo fala, não tem jeito mais, não tem jeito mais, não tem jeito mais. Até eles próprios, pastor, não tem jeito, já tentamos de tudo, já fizemos de tudo. A coisa parece, fica assim, sem solução. Mas quando o Espírito Santo traz luz, isso no meio da pregação, coisa que conselheiro nenhum pôde fazer, que ninguém conseguiu convencer, o Espírito Santo fez só por causa de uma pequena palavra. Que aconteceu aonde? Enquanto ouvia a pregação. Por isso você tem que ouvir a pregação no dia que você está bem, no dia que você não está muito bem. No dia que você acha que comportou bem, no dia que você acha que aprontou todas. Venha de qualquer jeito, mas venha. Porque quando você ouvir a palavra, fé vai explodir no seu coração. E às vezes para a área que você menos espera. Ou talvez para a área que você espera, mas eu não estou falando. Nós precisamos de ter luz de Deus. Lá no Salmo 36... Salmo 36, verso 9, diz assim, pois em ti está o manancial da vida, na tua luz, nós vemos o quê? Luz. E significa que até a própria luz natural é treva, diante da luz de Deus. Mas na verdade a explicação melhor está no Salmo 119, verso 130. Salmo 119, verso 130. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Agora clica aí na corrigida, por favor, filho. RC, isso, clica aí. Agora vamos ver como diz na revista e corrigida. A exposição das tuas palavras dá o quê, meus irmãos? O que eu estou fazendo aqui hoje com você? Estou expondo a palavra para você. Estou expondo a palavra para você. E à medida que eu exponho a palavra, qual é a promessa de Deus? Haverá iluminação no seu coração. Você vai ganhar a luz de Deus. Quando vem a luz de Deus, vem a fé. A fé é só o resultado de luz. Luz, luz que explodiu no seu espírito. Quando aconteceu isso? Quando você ouviu a palavra. Como é precioso isso. Mas infelizmente, nem todos percebem ou entendem isso. A expressão predileta do Senhor quando ele andou aqui na terra era o quê? Quem tem ouvidos, ouça. Depois que ele foi glorificado e resolveu mandar 7 cartas para as igrejas, como é que ele termina e começa as cartas? Quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido, ouça. mas nós não damos valor em ouvir. Esse é que é um fato. Muitos pregadores desprestigiam ouvir. Acredito que ouvir é algo que não tem muita importância. A minha labuta tem mudado isso, porque hoje em dia eu não lido tão diretamente mais. Mas era um problema danado quando eu tinha que organizar as coisas junto com pastores. Então tinha que fazer um encontro, tinha um treinamento, tinha alguma coisa. Então eu fazia isso junto com eles. Tinha alguns pastores que queriam fazer qualquer coisa, menos ouvir a pregação. Podia mandar carregar todas as caixas de verdura nas costas, eles iam com alegria, porque diziam que estavam servindo. E eles diziam: não queremos ser crente banco. Isso é muito comum ouvir, inclusive. Mas se você não é crente banco, você não pode ser crente púlpito. Todo mundo quer ser crente púlpito, mas não quer ser crente banco. O que significa ser um crente banco? Na cabeça de alguns significa o crente que não quer fazer nada. Mas na minha cabeça pode significar o crente que quer ouvir a palavra de Deus. Estão entendendo o que eu estou dizendo? O diabo sempre quer desprestigiar o ouvir. Agora tenha muito cuidado. Se você crê que Deus te mandou para essa igreja, você tem que comer da comida que é servida aqui. Tenha muito cuidado. Hoje vivemos na época da internet. E fica parecendo que tem muita informação. Eu ouço frequentemente isso. Nunca vivemos uma época com tanta informação. Tudo mentira. O que existe é um monte de mentira, calúnia, erro, engano à disposição de todo mundo. Mas informação verdadeira e confiável, você nem sabe onde achar. E o que é pior, é tanta mentira misturada que você perde o critério. Então tenha muito cuidado, porque o que mais tem na internet é pregação. As duas coisas que mais tem na internet, vou te dizer o que é: pornografia e pregação. Não é surpreendente isso? As duas coisas que mais tem é gente querendo fazer pornografia e gente querendo pregar alguma coisa, alguma religião. São as duas coisas que mais tem. Mas tenha muito cuidado com o que você come fora. Você sabe, aqui é a sua casa espiritual, se você é daqui. A melhor comida sempre é a comida de casa. Ah, mas eu gosto de comer fora. Claro, eu não estou te proibindo de ouvir outros pregadores, não. Presta atenção. Você pode ouvir outros, mas isso não pode ser o seu normal. Não pode ser. Entende? Presta atenção. Vamos usar essa alegoria mais profundamente. Se você vive comendo fora, você não vai ter uma saúde muito boa. Você vai começar a ter problema. Qualquer pessoa que viaja muito e semana inteira tem que comer fora, ele sabe que quando come em casa é completamente diferente. A comida de casa pode não ser diferente, exótica, mas ela tem um frescor e uma saúde que revigora ele. Por que disso? Porque o único lugar que você tem certeza que a comida foi feita com higiene é na sua casa. Porque a sua mãe, ou então a sua esposa, se esforça o máximo para dar a melhor comida para a família. Então ela vai fazer com absoluto critério de higiene, o que você não sabe se tem lá fora. E outra coisa, em casa, você não vai comer só o que você gosta, você vai comer o que a sua mãe, a sua esposa, e a esposa da gente vira mãe depois que a gente casa, e ela fala: você tem que comer isso. Eu falo: tem 50 anos de idade, até hoje tem que comer alguma coisa que me falta ainda? Ela fala: agora é que está te faltando. Aí eu vou comer, não vou te contar minhas coisas aqui. Tem coisa que eu gosto muito, tem coisa que eu não gosto muito. Mas eu como tudo. Por quê? Porque me é colocado na mesa. Se eu fosse comer fora, quando tiver lá aquele self-service, eu não ia colocar aquilo. Eu ia passar direto. Mas em casa eu vou comer bem. Preste atenção. Se na sua vida espiritual não existe tal coisa como comida de casa, você tem problema espiritual, filho. E o risco de intoxicação é grande. Estou falando uma alegoria, quantos estão me compreendendo aqui? Não estou dizendo que é errado comer fora de casa, Deus que me livre. Nem estou sugerindo que você não possa ouvir outras pessoas. Ouça, mas não seja isso sua maneira normal de viver. A maneira habitual de preparar comida, não. O habitual tem que ser comer em casa. Acredite em mim, aqui nessa igreja a comida é bem preparada. Aqui tem zelo para preparar comida. Toda semana a comida é preparada com muito cuidado, para ser de acordo com o que você precisa, sua dieta espiritual, para que você seja um crente nutrido e saudável, para expressar a glória de Deus nessa geração. Você mesmo pode avaliar se o que nós pregamos aqui é de improviso, ou se é fruto de trabalho, se é fruto de preparação, de ingredientes apropriados. Então coma no lugar certo, coma da maneira certa, ouça a palavra, ouvir a palavra é o que eu estou falando aqui na verdade. Lá em Lucas capítulo 10, verso 38, Lucas 10, verso 38, a Bíblia fala do dia em que Jesus se hospedou na casa de Marta, Marta, Maria e Lázaro, que eram irmãos. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria. O que que Maria estava fazendo? Estava aos pés, assentada aos pés do Senhor, fazendo o que, meus irmãos? Fazendo o que? Ouvindo. Ela não estava cantando corim, ela não estava tocando instrumento, ela não estava preparando comida, cortando batatinha, não. Ela estava apenas ouvindo. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Eu não vou discutir aqui o mérito de Marta, não. Eu acho que o que ela estava fazendo devia ser muito necessário, muito útil. Agora, para quem multiplicou pão e peixe, não uma vez, mas duas, para milhares de pessoas, presta atenção. Ele está realmente com medo de não ter comida para ele? Ele está preocupado com comida? Certamente que não. Mas Marta estava. Então, se aproximou de Jesus e disse: Senhor, o Senhor não se importa da minha irmã me deixar aqui cozinhando sozinha? Ela colocou na conta de Jesus isso. O Senhor está sendo injusto. O Senhor deveria mandar ela vir me ajudar aqui. Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. 41. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta. Todas as vezes que a Bíblia tem um nome duas vezes, é igualzinho sua mãe. Minha mãe, quando dizia Aloísio, Aloísio, eu já sabia que aquela baixinha, com o bracinho cruzado, batendo o pezinho no chão, era um sinal não verbal poderosíssimo. Mas Jesus disse: Marta, Marta, andas inquieta, se preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário. Eu sei que os irmãos acham que precisa de muita coisa para servir a Deus, mas Jesus disse que precisa de pouco. Pouco é necessário. Na verdade, uma só coisa. Jesus disse: só precisa de uma coisa, irmãos, só uma. De que ele está falando aqui? De ouvir, uma coisa só você tem que fazer, ouça, ouça, ouça. Ele diz mais: Maria, pois, escolheu o quê? Escolheu a melhor parte. Qual que é a parte de Maria? Maria escolheu a melhor parte. Jesus disse: não vou tirar dela. Você está querendo que eu mande ela aí fazer macarronada? Não vou mandar. Ela escolheu a melhor parte. Eu poderia ficar pregando só sobre esse evento aqui, porque tem tanta coisa interessante aqui envolvida. Primeira coisa interessante: todas as vezes que você ouve, vai ter alguém para condenar você. Vai ter alguém para condenar você. Você nunca leu lá em Tiago que não basta ser ouvinte, tem que ser praticante? Daqui a pouco eu vou ler Tiago com você. Essa igreja só ouve, 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 é um blá, blá, blá danado. Quem que é? São viciados em pregação aqui, já ouvi essa crítica. Viciado em pregação. Não, não, nós temos fome da palavra, só isso. Então, normalmente quem está fazendo, por que que fazer sem ouvir é um problema? Porque Marta não estava ouvindo, Marta estava fazendo. Quem está fazendo não está ouvindo. Aqui na igreja sempre tem uma turma que gosta de fazer, e faz mesmo. Se é para varrer, limpar, resolver, eles estão prontos para fazer, mas não ouve de jeito nenhum, não quer ouvir a palavra, não quer ouvir a palavra. O que vai acontecer com essas pessoas? O mesmo que aconteceu com Marta, vai ficar ressentido em algum momento. Aqui nessa igreja só eu que trabalho, só eu que lidero, só eu que faço encontro, só eu que visito, só eu que trago gente, só eu que faço, eu que faço aqui. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. O que vai acontecer com ele? Ele vai começar a fazer emburrado. Marta estava fazendo emburrada, ressentida, porque quem faz tem algum mérito próprio, e quem tem mérito próprio espera ser reconhecido. Marta não foi reconhecida, pelo contrário, Jesus disse: você escolheu a pior parte, minha filha. Maria escolheu a melhor, não vou mandar ela cozinhar, vai ficar aqui com a melhor parte que ela escolheu. Aí você fala: pastor, mas o que que vai ser da obra de Deus se todo mundo for como Maria? É porque na sua cabeça, quem ouve é passivo. Na sua cabeça, quem está ouvindo a palavra nunca vai querer fazer nada, é o contrário. A Bíblia fala, eu não vou ler com você, depois você lê, né? lá em João capítulo 12, depois que Maria acabou de ouvir Jesus, a Bíblia fala que ela foi, pegou um jarro de perfume, que varia 300 denários, um denário era o salário de um dia, então 10 meses de salário para comprar aquele perfume, ela veio e jogou em Jesus. Os discípulos ficaram revoltados, porque é incrível, quem ouve, ele não vai fazer, ele não está preocupado em fazer esse tipo de coisa, depois você lê o Senta o Coração de Deus, ele não está preocupado em fazer coisas, mas ele vai ser impulsionado a fazer algo pelo Espírito. Jesus disse, ninguém recrimina ela, porque o que ela fez para minha, para o meu embalsamento. A Bíblia fala que no dia que ele ressuscitou, algumas mulheres foram ao túmulo para quê? Jogar perfume. Alguma delas conseguiu? Não, porque Maria já tinha feito. Maria já tinha feito. Por que que ela fez? E Jesus disse mais, presta atenção. Jesus não disse, olha Marta, o que você está fazendo, onde for pregado o evangelho, vão lembrar do menu de hoje que você fez, essa galinhada maravilhosa. Não, o Senhor não falou para Marta, mas para Maria ele falou sobre o quê? Onde for pregado esse evangelho, vão falar do que ela fez para a honra dela. Por que que ela fez isso? Porque estava ouvindo. Quem ouve, quando faz, faz com repercussão eterna. Entendeu? Vai fazer algo que vai ter uma repercussão muito maior. Quem apenas está preocupado em limpar o chão, em fazer alguma coisa natural... Não estou dizendo que não deve fazer, Jesus não disse que Marta não devia fazer, quer fazer, fica ali para fazer, mas eu recomendo você uma coisa, escolhe a melhor parte, escolhe a melhor parte. Pastor, mas não dá para eu ouvir aqui, porque hoje eu estou na escala, eu preciso estar lá na escala, pois os irmãos sabem, quem está na escala pode pegar o CD para ouvir, as irmãs sabem disso, mas sabe de uma coisa? Elas não pegam, poucas pegam, lá na escala deve ter umas 70 mulheres hoje, mas às vezes meia dúzia vai lá pegar, sabe por quê? Porque não escolher a melhor parte. Eu quero escolher a melhor parte hoje, quantos estão comigo? Mas na sua cabeça a melhor parte provavelmente não deve ser essa. Agora, eu prefiro seguir o critério do Senhor Jesus. Vamos lá para Tiago 1:23. Tiago é muito usado, todas as vezes que a gente fala da importância de ouvir, você vai encontrar alguém para exortar você a parar de ouvir, você está ouvindo demais. Não, você não vai ouvir demais a palavra de Deus, não tem esse negócio de demais quando se trata da palavra de Deus, você deve continuar ouvindo, deveria ser uma prática cotidiana sua, entende? Eu não estou aqui para fazer propaganda de pregação, de vender CD, apesar que eu até deveria fazer isso, porque tem irmão que me condena por vender o CD por R$5, e está esse preço, deve ter uns 15 anos, aí eu falei, aumenta para 7, os irmãos disseram, não pode não, 7 o povo vai ficar revoltado, presta atenção, não tem o nosso interesse, ou meu interesse, que esse dinheiro vem para mim, não é esse, tem irmãos que me mandam mensagem, pastor, estão filmando você domingo de manhã, e estão espalhando, eu não gostaria que você não fizesse isso, mas ao mesmo tempo, eu fico pensando, e daí? Que importa isso para mim? Entendeu o que eu estou dizendo? Mas deveria ser algo habitual para você, acordar de manhã, você vai lá e liga o seu tocador de MP3, vou ouvir a palavra, ou então liga a rádio, vou ouvir a palavra, entende? Isso vai te abençoar no dia, tem algo que você vai ouvir, que você vai precisar durante o dia, que vai te dar aquela chave de sabedoria, que vai te abençoar no seu trabalho naquele dia. É impressionante como isso é fato. Se você faz isso antes de você orar, você ganha um coração incendiado para orar. No Salmo 39, Davi diz o quê? Esbraseou-se-me o coração enquanto meditava, ouvia a tua palavra, o coração incendiou. Então quando você ouve, acontece isso. Então você sempre vai encontrar irmãos criticando você por querer ouvir, achando que você tem algum problema espiritual por ouvir. Não dê crédito a eles. Não dê crédito a eles, eles não falam pelo Espírito, estou te dizendo isso com muito amor, você precisa de continuar ouvindo, para ganhar fé, lá em Tiago diz, Tiago 1:23, porque se alguém é ouvinte da palavra, e não praticante, Assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas olha o que ele diz, é preciso sempre ler o texto todo, olha o contexto. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade. A lei da liberdade é a lei de Moisés ou é a lei de Cristo? Cristo não é a lei de Moisés. A lei de Moisés é a escravidão, Paulo diz. Que te atemoriza. A lei perfeita, a lei da liberdade. E nela persevera. Como é que ele persevera nela? Tiago explica. Não sendo o quê, meus irmãos? Não sendo o quê? Você acha que Tiago está criticando alguém de ouvir a palavra aqui? Ele está dizendo, na verdade, é que você não está ouvindo. Por isso você não vive. Sim, porque você pode estar aqui dentro agora e não estar me ouvindo. Você pode estar aqui dentro agora, presente em corpo, ausente no resto. Porque você está preocupado com outra coisa. Não é? Eu fico observando irmãos que ficam cabeça baixa o tempo inteiro, digitando. Tenho certeza que ele não está copiando o que eu estou falando. Ele está em algum outro lugar, fazendo alguma outra coisa. Talvez ele tirou uma foto minha e falou, olha onde é que eu estou agora, pastor Aloysio, benção. Aí o outro responde lá, não, queria demais estar aí. Ele fala, pois é, e eu estou, está nada. Estava, mas não está mais. Então você não deixou de ouvir, às vezes, algo vital para você. Você sabe, você me conhece, eu não sou o pregador de falar frases prontas, eu sigo raciocínio bíblico. Você tem que me acompanhar enquanto eu estou falando. Se você perde uma parte, você não entende a conclusão. Você fala, como é que ele chegou a essa conclusão? Baseado em que ele falou isso? Porque você não seguiu o raciocínio. Seguir o raciocínio implica em você ouvir atentamente. Não ouvir, como diz Tiago, negligentemente. Tiago que está falando, não sou eu. Esse que muitos gostam de usar, está dizendo que você precisa de ouvir. Ouvir. Por isso que Salomão pediu um coração que ouve. Porque nem sempre ter ouvido significa ouvir. Lá em Isaías, pegue aí sua Bíblia, Isaías 50, verso 4. A palavra do Senhor diz assim, o Senhor Deus me deu língua de erudito. Aqui está falando de Jesus, é uma profecia messiânica. Mas presta atenção, ela aplica a nós. O Senhor Deus me deu língua de erudito. O que significa a palavra erudito no contexto nosso aqui agora? Sábio. Sábio. O erudito é aquele que sabe alguma coisa profundamente. Ele é erudito. Ok? Então, o Senhor Deus me deu língua de erudito. Para que eu saiba dizer boa palavra alcançada. Não é bom alguém que sabe dizer boa palavra, irmãos? Uma palavra boa, dita na hora certa, faz um bem para a alma tão grande. Feliz é o casamento que a mulher tem uma boa palavra para dizer. Feliz é o casamento que o homem tem uma palavra temperada para dizer. Esse é um casamento abençoado. Mas triste é o casamento onde não tem essa palavra boa. Tem outras palavras que não são boas. Aí só surge morte e destruição. Então, ter a palavra boa é só para quem tem língua de erudito. Aí o texto diz, como é que ele ganhou língua de erudito? Como é que você ganhou língua de sábio? Ele me desperta todas as manhãs e faz o quê, meus irmãos? Desperta-me o ouvido, para que eu ouça como os eruditos. Sabe por que ele tem língua de erudito? Porque ele tem ouvido de erudito. Sabe por que ele pode falar uma boa palavra? Porque todo dia de manhã ele acorda para ouvir a palavra. Então não adianta você querer ter o que falar se você não ouviu antes. Agora, esse ouvir, eu vou encerrar falando isso, eu falei que eu ia terminar na hora hoje, falei, nem dia chuvoso eu termino na hora. Olha para cá, vou terminar, em nome de Jesus. Mas já que você saiu da cama nesse dia chuvoso, também não vamos exagerar, não é? Você já te sacrificou mesmo, glória a Deus pela sua vida. Olha para cá, quantos estão sendo abençoados? Eu estou sendo tão abençoado, eu não quero ir embora. É que às vezes, nós somos, como é que eu vou dizer, muito arrogantes. Você sabe, só quem é humilde pede sabedoria. Quem é arrogante acha que consegue lidar com qualquer coisa. Arrogante acha que ele não precisa aprender nada, ele dá conta de qualquer coisa. Humilde pede a Deus sabedoria, porque ele fala: eu não sei, eu simplesmente não sei, eu quero aprender, me ensina. Esse já tem uma postura de sábio, porque a sabedoria já começa aí, reconhecer que não tem, que não sabe, já começa aí. Agora, você vai ganhar a língua de erudito, e é muito bom que você ganhe essa língua de erudito, muito bom que você compartilhe palavras boas, temperadas na sua célula, muito bom que você tenha algo a dizer para o cansado, para o oprimido, para aquele que está se desfalecendo no caminho, no seu trabalho, na sua família, na sua escola, onde você esteja. É bom que as pessoas ao redor olhem para você e falem: vamos ouvir se ele tem uma palavra de Deus para dizer. Agora, como é que isso acontece? Quando você primeiro tem ouvido de erudito. Eu coloquei aí você pode seguir aí na revista, eu coloquei alguns níveis para você entender. Você veio aqui hoje, você ouviu a palavra, ou às vezes você não está aqui hoje, estou falando para você que não está aqui, e você comprou o CD, você está ouvindo, você ouviu, e você fala: uau, essa palavra é boa, fui tão abençoado com essa palavra. Mas eu tenho uma má notícia para você: você, segundo os entendidos, só consegue guardar 10% do que você ouve. De tudo que eu falei aqui hoje, se você prestou atenção, não entrou no Facebook, nem no WhatsApp, você guardou 10%, aí você fala: eu preciso aprender mais sobre isso. O que você vai fazer então? Você vai ouvir uma segunda vez. Quando você ouve uma segunda vez, você aumenta a sua capacidade de absorção. E por incrível que pareça, você vai ouvir coisas que você fala: puxa, não tinha prestado atenção nisso. Você vai perceber o que não percebia antes. E aí você pega e fala: puxa, eu queria ser capaz de falar isso também. Mas você, apesar de ter ouvido duas vezes, ainda não é capaz de falar o que eu estou falando. E alguns têm aquela postura: pastor Luiz tem um dom, eu não vou conseguir nunca falar como ele. Isso é conversa de tolo. Você pode sim ter sabedoria de Deus na sua vida. Aí você ouve uma terceira vez, mas agora você está ouvindo para você conseguir falar. Então eu vou dizer para você: se você é alguém que quer realmente compartilhar, você deveria ouvir pelo menos 4 vezes cada ministração. Aí você fala: pastor, mas 4 vezes? Você não tem que planejar fazer isso. Você vai fazer isso espontaneamente durante a semana. Você ouviu aqui no domingo, captou 10%. Ouve de novo na segunda, ouve de novo na terça, e na quarta você fala: vou ouvir para compartilhar hoje à noite. Quando você abrir a boca na sua cela, vai ter tanta presença de Deus que todos vão se surpreender. E vão dizer: onde é que você tem estado? O que você tem lido? Porque é assim que falam para mim. Pastor Luiz, me conta, o que você tem lido? Pastor Luiz, me conta, quem é que você tem? Como é que você consegue? Não, sabe o que eu faço? Eu só rumino todo dia, eu como a mesma comida todo dia. Aí sabe o que acontece? Na hora que eu vou falar, simplesmente já está lá dentro, absorveu, está absorvido, faz parte de mim, mesmo que eu não quero, vai sair assim mesmo. Por quê? Porque o ouvir é que vai te dar a língua do sábio. É o ouvir que vai te dar capacidade para liberar a palavra. É o ouvir que vai gerar fé. Agora eu vou dizer mais: eu não creio que ninguém aprende a pregar em escola. Está me ouvindo? Não creio nisso. Ah, mas aqui no nosso seminário tem aula de homilética. Tem, mas eu nunca dei essa aula, porque eu não acredito nela. Aula de homilética, você aprende técnicas: introdução, desenvolvimento e conclusão. Que maravilha. Um raciocínio bem certinho, linear. Ótimo. É útil? Com certeza. Mas não é isso que é pregar. Não é isso que é pregar. Pregar é transmitir vida. Você tem que receber isso antes. Não é aplicar técnicas. Então, se você quer pregar como eu prego, então eu recomendo você ouvir pelo menos 7 vezes. Porque depois da 7ª vez, você vai começar a raciocinar como eu raciocino. Você vai começar a ter a lógica bíblica que Deus nos deu. Você vai começar também a ler a Bíblia e vai começar a perceber coisas que não percebia antes. Mas aí você não está mais só ouvindo a palavra para ganhar fé, você está ouvindo para ganhar uma unção. Essa unção está disponível para todos os irmãos, basta disposição para ouvir. Qual o preço? Ouvir. Qual o preço? Escolher a melhor parte, nem é escolher a pior. Poderia ser um preço alto ter que ficar cozinhando na cozinha para receber a palavra. Não, mas o Senhor falou, basta você sentar, faça como Maria, senta e recebe, porque em algum momento o Espírito vai mover na sua vida. O Espírito vai mover na sua vida, e quando Ele mover, o que você vai fazer vai ter muito maior valor do que o que Marta fez. Está me ouvindo? Muito maior valor. A comida de Marta foi só para uma refeição num dia. O perfume de Maria está durando 2000 anos. 2000 anos. Eu quero ter uma obra que tem repercussão para a eternidade. E eu sei que está tendo, porque você está me ouvindo. Eu sei que vai ter, porque você está me ouvindo, vai passar para outra, passar para outra. Eu sei que a sua vida está sendo mudada enquanto você está me ouvindo. Irmãos têm recebido milagres enquanto estão me ouvindo. O irmão testemunhou para mim que ele foi curado ouvindo a rádio. O que ele faz todos os dias, diz ele, religiosamente. Mas um dia, especificamente, ouvindo, ele sentiu a unção na vida dele. Eu não estava falando de cura, que eu não prego sobre cura. Eu estava falando o que eu falo habitualmente para os irmãos aqui. E à medida em que ele ouvia, ele recebeu do Senhor. Porque Deus escolheu fazer tudo pela loucura da pregação. E você vai receber tudo apenas ouvindo a pregação. Quantos estão comigo nessa manhã?
Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministériodapalavravideira@gmail.com.